Vamos falar um pouco hoje sobre o poder dos pensamentos. Eu queria que você mergulhasse nessa palavra, que você refletisse sobre ela. Eu queria que você tivesse um pouquinho de conhecimento sobre isso, porque a palavra de Deus nos ensina a respeito de diversos assuntos. E esse é um dos assuntos que mais tem feito com que eu reflita, com que eu pense, porque nós vivemos em tempos de manifestação do direito do livre pensamento. E o livre pensamento muitas vezes não é o pensamento de Deus, e nós temos que ter cuidado em expressar ou aceitar a manifestação desse pensamento para que a gente possa entender se aquilo que estão expressando ou que nós estamos manifestando está realmente de acordo com a vontade do Senhor para a nossa vida ou com aquilo que Ele pensou a nosso respeito. Então nós vamos falar um pouco sobre isso e eu queria que você meditasse nessa palavra. Abra comigo a tua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 23, no versículo 7. Está escrito assim: porque assim como imaginou no seu coração, assim ele é. Come, bebe, e te disse ele, porém o seu coração não está contigo. Eu fiz algumas pesquisas na internet e também conversei com algumas pessoas ao longo desse tempo, desses anos, com psicólogos, sobre a informação dos pensamentos. E alguns deles me trouxeram dados que são bastante interessantes, que eu quero agregar esta palavra sobre o tema pensamento. Um ser humano adulto tem cerca de 60 mil pensamentos, em média, por dia. Desse total de 60 mil pensamentos, 90% deles são repetidos no dia seguinte. Ou seja, nós temos pensamentos repetitivos. Isso significa que nós temos pensamentos que são habituais. Nós pensamos ontem, vamos pensar amanhã e são seguidamente repetidos, 90% deles. E um outro dado interessante que eu achei é que 80% desses pensamentos que nós repetimos diariamente, 80% dos 90% são negativos, são pensamentos sintomáticos negativos. Eles me levam a pensar negativamente a respeito de mim, a respeito de uma situação, a respeito de algo que eu preciso resolver. São pensamentos negativos. Isso significa, semelhante dizer, que nós somos como um iceberg, que tem uma parte pequena, que é mostrada na superfície da água, e que representa cerca de 10% do que efetivamente aquele iceberg é. Os outros 90% estão submersos. Tão pesado como é a parte submersa, é ela que vai mover todo o bloco. Embora pareça uma parte menor, ela é movida, é levada pelo peso da parte de baixo. Nós vamos falar sobre esse tema e vamos pensar sobre quem realmente somos. O que está por trás daquela selfie linda que nós colocamos nas nossas redes sociais? O que é que está lá nessa selfie e que realmente significa para nós tudo isso? A palavra diz, no livro de Lucas, no capítulo 6 e no versículo 45, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do seu mau tesouro, tira o mal. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Ainda há esperança para essa parte maior do iceberg que está se movendo. Há uma grande possibilidade de alteração desse quadro, que a respeito dos 10% que sobram e que você está expondo, que não representam a tua verdade, que não é a tua vida, nós vamos falar sobre isso e o Senhor certamente pode resgatar, pode restaurar a tua história para manifestar a glória do Senhor. Muito bem, vamos em frente. Se você quer mudar o jeito de viver, então você precisa mudar o seu jeito de pensar. Não há como produzir resultados diferentes utilizando-se dos mesmos métodos. Isso é ideal para receitas culinárias, mas na vida isso pode ser terrivelmente perigoso. Dentro das igrejas nós lidamos com sintomas, comportamentos, mas a Bíblia nos mostra que tudo isso é de acordo com o que pensamos. Então isso é como vemos e agimos. Então as nossas ações são simplesmente o resultado do que somos. O que está em meu coração automaticamente estará em minha vida. e depois nos meus lábios. E então, se eu me ajustar, ajustar a minha mente, os meus pensamentos, eu vou arrumar o meu discurso e eu vou arrumar a minha vida. Para sair da depressão, da pobreza, da miséria, do deserto, é necessário mudar esse estado mental. E isso ninguém pode fazer por você. Isso é parte da sua livre escolha e é parte também da sua responsabilidade entender que Deus pode fazer mais por você. As minhas ações, elas são resultados do meu coração. E aquilo que controla a minha mente, controla a minha vida. E o controle é um tipo de domínio, é um tipo de direção que vai conduzindo a minha vida. Então, o que está dirigindo a minha mente vai dirigir os meus atos e esta guerra acontece na minha mente, porque ela é o campo de batalha que nós precisamos vencer todos os dias. A qualidade de vida que eu tenho é determinada pela qualidade de mente que eu tenho. A nossa vida é resultado da forma de pensar. Então, se eu quero mudar de vida, eu preciso mudar a minha forma de pensar. Isso parece simples, mas não é razoavelmente simples assim. Somente através da revelação da palavra do Senhor e da libertação que Deus pode trazer à tua vida, isso poderá acontecer de forma poderosa e você mudar a tua história. Como quando eu nasci, nasceram os meus pensamentos. Nasceu juntamente o ideal de Deus para a minha vida. Assim também, quando eu nasci de novo, nasceram os pensamentos de Deus, para os quais eu tenho que dar legalidade para que eles se cumpram em mim. Eu estou legalmente, espiritualmente habilitado para que os pensamentos de Deus se cumpram em mim, para que eu tenha uma mente espiritual, como diz em 1 Coríntios capítulo 2, 16. Embora tudo isso seja um fato, eu vivo na realidade uma grande guerra, como em Romanos 7, 16, que está escrito, porque o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Vamos refletir aqui sobre algumas recomendações para que a gente não seja tão tendencioso ou jactancioso para dizer que você vai ter todas as vitórias, não. Para que você possa melhorar e entender um pouco mais sobre a vontade do Senhor, aqui vão algumas recomendações, vão algumas sugestões. Primeiro, nós temos que entender que somos responsáveis por dirigir e administrar a nossa mente, ser mordomo da nossa mente. Quando começamos a alimentar a nossa mente com as chamas das paixões, as desculpas, os argumentos, nós estamos alimentando o que é ruim. E quando nós encaramos o que realmente somos alimentado por essas reflexões, então nós nos decepcionamos às vezes. Isso não é culpa dos pais, do pastor, do bispo, do prefeito, do governador, do presidente. É culpa nossa e nós temos que ter essa mordomia. Vamos eliminar as desculpas, porque ninguém pode me fazer ser ou estar ou ocupar nenhum lugar em minha vida se eu mesmo não me policiar e nem me conhecer para isso. Eu sou responsável por gerenciar o que fica em minha mente e o que sai dela. Ninguém pode ditar quais pensamentos eu tenho que ter, mas eu posso. Ninguém pode ativar em mim uma irritação, uma dificuldade muito grande, de forma que eu já vá reagindo no impacto daquela irritação. Eu posso ter a mordomia sobre aqueles pensamentos, a forma que eu vou reagir àquela situação. Eu não preciso morrer de irritação. Eu preciso vencer essa batalha diária e saber que a minha mente pode ser um lugar de paz. Ela pode ser um lugar de edificação para a minha própria vida. Glória a Deus. Em segundo, nós somos responsáveis por ter uma mente espiritual, uma mente cuidada pela palavra do Senhor. Segundo a própria palavra, há como nos livrar do mal para viver com uma mente saudável. Provérbios 4:23 está escrito assim: guarda com toda diligência o teu coração, guarda diligentemente o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós somos responsáveis por guardar as entradas e saídas do nosso coração. Como esteve a nossa vida nos últimos 5 anos, ou 10 anos, e assim por diante, nós estávamos seguros, nós andamos na honra, segundo a palavra do Senhor, não aquela honra distorcida de ter o melhor carro, ter o melhor isso, melhor aquilo, mas a honra que o Senhor preserva a nossa vida, andando por fé, vivendo milagres, conseguindo reunir as características espirituais para entender o que Deus nos chamou para fazer, para sermos curados, para ser cabeça e não cauda, ou seja, como foi o resultado desse período na nossa vida. Se de alguma forma essa estrutura, essa formatação espiritual que eu tenho, ela não é boa, eu não gosto dessa colheita, não estou considerando o estado alterado do momento econômico que nós estamos vivendo, o momento social, político que o mundo está vivendo, eu estou considerando o que de fato na tua essência está entranhado, de forma pessoal. Se no passado os teus pensamentos te levaram a esse caos, de alguma forma essa colheita você não está gostando, mas dá tempo ainda de rever, de trabalhar, para que os próximos anos sejam anos de colheitas maravilhosas, marcados pela presença e pela bênção do Senhor. Existem tempos e áreas em nossas vidas que nós não gostamos de reviver, de lembrar, por causa da dor sofrida, das decepções, das traições, porque isso machuca e não é um lugar de prazer. Então eu sou responsável por guardar a minha mente para que eu possa manifestar aquilo que Deus tem de excelente para a minha vida. Glória a Deus! A orientação da palavra do Senhor nos faz andar seguros. Mas nós temos um pouco mais, ouça aí o que a palavra do Senhor tem para te ensinar. Toda diligência tem que ser apoiada por ações firmes e constantes. Então, em terceiro lugar, que você entenda que isso não vai vir por osmose ou por transferência do teu DNA. Temos que ser perseverantes, cuidadosos e buscar essa transformação diariamente de acordo com o livro de Romanos no capítulo 12, versículo 2. E não sedes conformados com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É preciso buscar entender essas transformações, perseverar nelas, apresentar-se como um sacrifício vivo, algo em comum de constância e de perseverança, como uma entrega na presença do Senhor. Deve ser diária essa consagração, não somente um dia, mas sempre entregando a tua vida ao Senhor, a minha vida ao Senhor, e buscando uma renovação da nossa mente, em casa, no trabalho, como eu vivo, quando eu acordo, e aceitar que agora os pensamentos são novos e eles podem estar debaixo de um cuidado intenso de Deus. Eu não posso mais ser produto do meio que eu estou vivendo, mas eu posso ir me transformando a mim mesmo e aos outros em volta de mim. As influências que em volta de nós o tempo todo vão trazendo essa pressão sobre nós, se não houver convicção, nós não estivermos curados, nós vamos buscar aprovação, aceitação das pessoas e ao invés de influenciar, nós acabamos sendo influenciados. Essa mudança precisa acontecer no nosso íntimo, no interior. Essa transformação, ela tem que ser interior, lá onde o Espírito Santo trabalha. Marcos, capítulo 7, no versículo 20 até o 23, está escrito assim, olha: e prosseguiu, o que sai do homem, isso é o que contamina, pois é do interior, do coração do homem, que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez, todas estas coisas, mas procedem de dentro e contaminam o homem. Olha que palavra tremenda, maravilhosa. Nós precisamos observar esta profunda revelação da palavra de Deus, se o que está dentro de nós é realmente a forma que nós precisamos pensar. E se é o que eu quero para a minha vida. E se eu quero mudar as coisas ao meu redor, eu preciso mudar esta forma de pensar sobre determinados ou sobre vários assuntos. Deus pode fazer essa transformação profunda e renovar a minha mente, transformar a minha mente. Mas para isso eu preciso aceitar e buscar esse caminho em Deus, em oração, em jejum, e o Senhor me dará poderosas vitórias no meio de toda essa luta pessoal. Eu preciso buscar Em quarto lugar, o que pode me renovar? O que pode me ajudar a ser transformado? Não haverá transformação alguma na minha vida, uma nova condição, se não houver uma intensa disciplina aplicada. Se achamos que podemos ter uma nova mente espiritual e uma vida transformada vindo à igreja todos os domingos, isso nunca vai acontecer. Tem que haver uma aplicação diária. Há muito mais informação ao meu redor, no meu dia a dia, do que simplesmente num culto de 2 horas, onde eu vou à igreja. Há família, eventos, há o meu passado, o ambiente familiar que eu vivo, o lugar onde eu fui criado, tudo isso influencia a forma que eu penso, da forma que eu vou agir e da forma que eu vou ser. Então eu preciso trazer um cuidado muito intenso sobre isso. Certamente tudo isso não nos conduz ao melhor da vida, porque o melhor está em Jesus. Alguns de nós vamos precisar de uma reforma profunda, vamos precisar derrubar tudo, alguns vamos ter que ser restaurados de forma muito intensa para poder reerguer novamente. Renovar significa restaurar uma condição original, trazer o vigor ou regenerar, é colocar de volta, repor algumas partes quebradas ou de alguma forma prejudicadas. Nós temos que olhar para estas partes quebradas e estragadas, e às vezes nós estamos vivendo com elas e distribuindo esses pedaços entre as pessoas. Temos que nos limpar, curar, fazer de novo, renovar, restaurar, repensar. O prefixo re significa de novo. Renovai-vos. Poderá acontecer uma transformação através dessa renovação que a palavra do Senhor está nos orientando. Glória a Deus. Nós devemos voltar às origens. O Senhor nos criou e, segundo a criação, nós não tínhamos essa deformação. Nós não tínhamos este mal na nossa vida. Se a palavra diz de novo, significa que nós já tivemos um desejo de Deus para a nossa vida. Jeremias 29:11 está escrito: eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não pensamentos de mal, para dar o fim que desejais. Nós nascemos de um desejo de Deus, e Ele nos liberou no ventre de uma mulher, mas o desejo e os pensamentos eram dEle. Ele desejou a nossa formação humana e nos deu um corpo saudável, sem as deformações que nós alimentamos. Então, nós somos, na realidade, seres viventes para expressar através da carne a vontade de Deus, assim como Cristo fez. Por isso, voltar à origem é necessário, ir ao centro da vontade de Deus, ir buscar o que Deus queria para nós lá no original e fazer isso de novo. A Bíblia diz que Ele era o Verbo e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E é por isso que a palavra não pode voltar vazia, porque ela sempre se cumpre em nós. A palavra se manifesta em mim e através de mim. Se manifesta em você, através de você. Porque nós somos a carne que pode manifestar a vontade, o desejo e a palavra de Deus nos dias de hoje. Gálatas capítulo 3, no versículo 13 e 14, está escrito assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito o que for pendurado no madeiro. Perceba, a palavra diz que ele fez-se maldição. Ele não era a maldição, mas ele fez-se no nosso lugar. Versículo 14 está escrito: para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Creia nessa palavra. Comece a pensar naquilo que Deus tinha desejado para você. Alguém profetizou, alguém viu e você não viu, alguém orou e clamou ao Senhor por você e você não conseguiu enxergar. Comece a desejar isso para a tua vida. Você não é o resultado da experiência negativa que você viveu. Você não é o resultado de um problema familiar, de um problema pessoal. Você não é o resultado de um casamento rompido. Você não é o resultado daquilo que rotularam a tua vida. Você não é o resultado de uma falência. Você não é o resultado de uma experiência ruim que tenha vivido. Você não é resultado do saldo dessa pandemia que o mundo inteiro viveu. Nós somos resultados daquilo que os céus declararam, daquilo que Deus pensou sobre mim e que eu posso buscar nele em oração, em jejum, e ele pode me conduzir. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 18 que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é provada. Busque nele, busque o caminho de Deus, busque a palavra do Senhor, mergulhe nela e o teu pensamento vai ser ajustado e o Senhor vai corrigir a tua vida e você vai ser grandemente abençoado. Glória a Deus, que Deus te abençoe e a palavra do Senhor possa mergulhar aí no teu coração, que você possa orar nesse momento e o Espírito de Deus possa tocar profundamente a tua vida e você seja limpo de toda a contaminação e de todo o pecado que quer consumir o teu desejo, que quer consumir a tua vida, que quer te levar a caminhos de destruição. O Senhor está com você e Ele é poderoso para te resgatar e te transformar. Deus te abençoe em nome de Jesus.